O lado B das manhãs da M80.
Parece-vos bem a ideia de estamos abertos a sugestões de nossos ouvintes para
a grande
temática. Parece-me
sempre bem, porque dá sempre menos trabalho a nós.
Espetacular, espetacular.
Eu não consigo pensar, não sei como é que vocês estão, mas eu não consigo pensar.
Hoje
chego à segunda-feira e...
Eu estou um pouco moído deste fim de semana, foi puxadote, mas foi bom, mas estou um bocadinho puxadote. Então vamos lá, a nossa querida ouvinte Inês tem aqui uma sugestão.
Bom dia, manhãs da M80, daqui a vossa ouvinte Inês, e o meu tema sugestivo hoje para o lado B das manhãs é... Há pessoas na nossa vida que nos marcaram em momentos importantes. Por isso, quais foram, sem ser a mãe, o pai, que esses estão sempre presentes na nossa vida, qual foi aquelas pessoas que são importantes na vossa vida? Não precisam dizer nomes, obviamente. E o momento que os fizeram ser importantes e que pronto, e continuam a fazer parte do nosso caminho. Fica aqui um tema diferente e genuíno para o lado B das manhãs da M80. Pode não ser hoje, mas pode ser noutro dia. Obrigado e boa quarta-feira nesta manhã de chuva.
Portanto, okay. Isto foi uma quarta-feira
e agora
numa manhã
segunda
de
sol.
Exatamente.
É? E é hoje.
Malta, quem é que se quer chegar à frente?
A gente já fez um sobre isto. Podemos fazer outra
sim.
vez, mas a gente já fez sobre isto. Que eu lembro que eu estive a falar da Filomena. Tu falaste do porteiro do teu colégio.
Verdade.
E eu provavelmente falei da minha professora.
E
da
tu falaste de um professor,
sim. Da minha professora.
Posso escolher outra pessoa?
Em mim.
Posso escolher outra pessoa para variar, para não ser o porteiro. Então, olha, vamos chegar
à frente. O seu porteiro, dito assim, parece estar a falar da Cadloc. Para o seu porteiro.
Olha, posso chegar à frente. O pediatra da Vitória da Carolina. Aquilo, o nascimento da Vitória foi um pouco assim atribulado, aquilo não foi fácil. Andámos ali às alpapadelas a ver se ela ficava cá ou se não ficava cá. E foi o dia, foi nessa altura que conhecemos.
Parece que a tua filha ia migrar.
Era, ia migrar para outro bom dia. E foi nessa altura que conhecemos o Pedro Garcia, o pediatra das miúdas, pá, que passou de pediatra para um querido amigo bem próximo nosso. E ele foi das primeiras pessoas a dar-nos uma calma e uma tranquilidade que vai correr tudo bem, está tudo calmo, vai ser tudo pacífico. E olha, foi uma pessoa importantíssima. Começou naquele momento a ser uma pessoa importantíssima na nossa vida, no nascimento da Vitória, e por aí seguiu. E olha, e este fim de semana vou ao aniversário dos 50 anos dele, no sábado.
Olha que giro.
E o que é que tu vais dar? Agora depois disso precisa de ser uma boa prenda. O que é que tu vais dar?
É assim, tu ao Pedro é muito difícil tu conseguires oferecer tudo, porque felizmente ele é uma pessoa para quem a vida foi muito generosa. A vida dá-lhe tudo e ainda bem. E ele merece, ele e a Vanda, que é a mulher dele, merece tudo.
Agora ia dizer, ele merece, mas a mulher não. Oferece aquela mulher.
A Vanda, pá, assim,
olha,
merece.
Outra.
Oferece-lhe uma tatuagem.
O que seria? A Wanda matava-o. Mas olha, já se por acaso responde, eu sei o que é que lhe vou oferecer. Até porque ele me o pediu e disse: pá, então fica o meu presente. Ele tem uma banda com quem toca desde os tempos da faculdade, da Universidade de Coimbra.
Eu só não veio cá tocar.
Já vai. Eles tocam maravilhosamente bem e vão tocar no Hard Rock Café no sábado à noite. Portanto, para já o convite fica: quem puder, que passe pelo Hard Rock Café no sábado à noite, porque o Pedro vai lá estar a tocar com a banda e é incrível. E ele pediu.
Sábado é o dia em que ele faz anos.
Ele faz anos no dia 6, que calha quinta-feira. E portanto, ele pediu-me para eu fosse lá dizer umas palavras e apresentar de alguma forma e fazer introdução à banda.
Isso não conta como prenda, Paulo. Isso é a tua obrigação de amigo. Agora vais ter que lhe comprar.
Ah, essa era a tua prenda. É pá, Paulo, não sejas agarrado.
Vocês não me deixaram terminar.
Oferece-lhe um estetoscópio de ouro.
Era para casa, era o meu presente. E depois preparei-lhe umas palavras bonitas para lhe dizer sem ele saber, que agora se calhar já vai saber, mas pronto. Mas
Paulo, por amor de Deus, mas ainda assim, uma garrafinha de vinho, uma coisa assim mais, não é?
Ele não liga. Sabe o que é que ele liga? É guitarras, pá. Ele gasta rios.
Pois, mas isso é que eu estava a comprar uma guitarra.
Claro. É exato. Pá, ele não gasta.
Compre um ukulele, que é mais barato, é mais pequeno, é mais mignon.
Ele
investe. Um cavaquinho. Quanto é que custa um cavaquinho? Vou fazer aqui
não
um.
Sei, faz lá.
Fica aí que eu vou aqui fazer um pequeno para se
sentar. Tu ofereces-lhe uma fotografia de uma guitarra?
Não posso. Até as fotografias da guitarra já tem tudo o que é amplificador. Ele tem tudo de guitarra. Mas pronto, eu depois tenho que lhe comprar qualquer coisa.
Quanto é que vocês acham que custa um cavaquinho? Na Ludi Music. Nossa, mais caro, mais caro que está aqui.
Ah, pá, isso há de ser uma coisa relativamente.
Mais caro que 70.
Ah, não sei, ou na volta da casa dos 100 euros, 70, 100 euros.
97.
Ok.
Olha, pronto, vês.
E se ele merece,
olha,
e se ele merece esse cavaquinho?
É feito em spruce maciolhargas, diz o site. O que é que é o spruce maciolhargas? Não faço ideia.
É uma árvore muito especial que só nasce em determinadas zonas do país.
Pronto. E o acabamento é em poro aberto.
É pá, isto
poro não... aberto?
Sim,
claro, claro, porque é diferente do poro fechado, Elsa.
Não leva ali uma camelinha para tapar o poro.
Obviamente, claro, não. Vai à sauna primeiro, o poro fica aberto. Mas pronto, portanto.
E as Pedro... ilhargas são em sapeli.
Ouvi tanto isso quando foram lá para portas a casa, ilhargas. Bom, então para mim está feito Pedro Garcia, o querido pediatra das miúdas. Vocês, malta.
Eu tenho várias pessoas.
Ok.
Porque vocês são muito boa várias... gente. Eu estou aqui a espremer-me para me lembrar de gente.
É que são pessoas que aparecem na minha vida em momentos em que eu estou aflita, por por algum motivo qualquer. Ou então, por exemplo, no caso da Susana Romana. A Susana Romana...
Então se é sobre mim já gosto. Espera, acordei para a vida.
E eu digo isto em todas as entrevistas quando perguntam. Então como é que tu vieste parar à rádio? E a culpa é da Susana Romana.
Vem.
Porque foi ela que me trouxe para a rádio.
Como é que foi?
Eu não
como
trouxe.
Que
não, trouxe.
Susana, tu andaste
não tinha
atrás
poder
de mim.
Para trazer.
Imagina, faculdade. Okay. Na altura, eu achava que ia ser jornalista.
Ok.
E, de facto, estava a trabalhar numa rádio local onde fazia notícias. Só que abriu a Cidade FM e a Susana já trabalhava cá. E a Susana disse-me: não queres mandar o teu currículo?
Porque nós estávamos a precisar de animadores. Okay. E Elsa era a melhor aluna de rádio da nossa turma.
Ok.
Só que era de jornalismo. E nunca pensei ser animadora. E a Susana insistiu. Ainda me lembro, fomos de férias para a casa da Joaninha. Não
sim,
foi?
Para Santa Cruz, sim.
Para Santa Cruz. E a Susana passou as férias e insistiu lá.
Okay.
Não foi nessas férias que até fizemos uma espécie de superprodução?
Foi nessas. Eu estava a ler um livro que se chamava Porno.
Que idade é que tinha, bem? 18, 19?
Eu comecei a trabalhar aqui, eu já tinha trabalhado cá, esta vez tinha 21.
Estava à espera que a senhora me respondesse. Eu comecei a trabalhar na pornografia.
Na pornografia? Já trabalhei com pornografia.
Atenção.
Já trabalhei com pornografia, mas
chegas
à frente da minha vida.
Contra.
Já trabalhei
é tão digno,
com pornografia, mas noutra vertente.
Exato.
Eu estava a ler um livro chamado Porno, que é basicamente a continuação do Trainspotting. Trainspotting é o meu filme preferido, eu li o livro do Trainspotting, claro. Ser uma continuação que se chamava Porno, eu estava a ler um livro chamado Porno.
Claro. E depois fizemos recriámos um programa infantil.
Sim.
Virou um porno, por favor.
Sim, porque a capa era muito colorida. O livro chamava-se Porno, mas a capa era muito colorida.
Sim. Então era um programa infantil que eu apresentava. Tinha totós,
sim,
não é?
Sim.
Tinha
pois.
Peluche. E ficou tudo na tua câmara de filmar
ficou.
Que desapareceu.
Desapareceu.
Tenho muita
não,
pena.
Não, não, não.
Tenho
não,
mesmo
okay.
muita pena que eu adorava.
Nós também.
Ver.
Visto fora nós
ver
também.
Esse programa infantil.
Sim.
Pronto, mas a Susana continuou a insistir e pronto, e tanto insistiu que eu acabei por me mandar um currículo. Havia uma entrevista de emprego, a única de entrevista de emprego da minha
da tua
vida.
Okay.
E depois, olha, e depois fiquei. E se não fosse a Susana, se calhar a minha vida tinha tomado outro rumo. E eu era neste momento uma pessoa séria.
Sim,
não me envolvia
que
em poucas vergonhas com peruca.
Pois é, mas aí nessa história já está. O que Elsa queria era peruca.
Exatamente.
O que Elsa queria da sua vida profissional era peruca. E teve.
A bem ou mal teve.
E teve peruca. E teve
na verdade
peruca.
Isto é sempre muito mais do que rádio, não é?
Claro.
São as palhaçadas que nós fazemos à volta e com as quais eu sempre me diverti muito. Depois, outra pessoa muito importante na minha vida, a Tânia.
Sim.
A Tânia apareceu num momento.
Que também trabalha cá, ela só é só.
Sim, mas por acaso a Tânia foi eu que a trouxe para cá.
Sim.
Também amiga desde os tempos da faculdade. E houve uma altura. Foi uma noite em que eu achei que ela foi uma luz para mim.
Okay.
Eu estava na festa de aniversário de um ex-namorado.
Pera, ele já era teu ex?
Ele já era meu ex, eu gostava muito dele e não tive coragem de dizer que não ia à festa. E entretanto ele estava lá.
É um ex que eu estou a pensar.
É o ex que estás a
pensar. Ok, ok.
E entretanto ele estava lá. Na altura também estava lá a outra ex, aquela com quem ele namorou antes de mim.
Sim.
Que fazia sempre de tudo para me fazer ciúmes. Então estava a ser a pior noite da minha vida. Já não sabia o que é que havia de fazer. E de repente aparece a Tânia.
Ok, ok.
Aparece a Tânia, curiosamente no mesmo bar onde nós estávamos. E eu disse, salva-me. E ela salvou-me e levou-me para outro bar. E curiosamente, foi nessa noite que eu conheci o Miguel.
Pois.
Pronto.
Portanto, a Tânia também me salvou por aí.
O teu marido, Miguel.
Okay. Este gajo não, mas tem ali outro. Desloca-te comigo, aqui, por favor. Walk with me.
Tem um bocadinho mais quilómetros, pá, mas está ainda cheira a novo.
Mas é que foi mesmo isso que eu senti. Que foi. Estava a ser a pior noite da minha vida, só obedecer, desaparecer dali. E de repente aparece-me a Tânia, do nada. E eu, isto é um sinal. E pronto, depois fui com ela e foi a noite mais divertida da minha vida. Não, estou a exagerar.
Mas foi
muito divertido. Mas
foi uma ótima noite. Atual marido.
Sim, okay, sim. Mas não aconteceu nada nessa noite, por amor de Deus.
Okay, podia ter acontecido.
Não, foi só conhecemos nessa noite. Okay, mas foi uma noite muito divertida.
Não foi logo nessa noite?
Não, passaram vários meses até... Okay.
E ele sempre à volta, sempre à volta do ninho, sempre a ver o que é.
Sempre à volta do ninho. Ele fala mesmo à tarado, Paulo. Fala mesmo à tarado.
Olha, eu não andava à volta de nada. Pelo menos eu não sentia isso em relação a mim.
Aparece ela com uma barriga assim já de 8 meses.
Grávida.
Grávida.
Ah, espirrei. Não sei.
Olha, e tu no teu caso, Susana?
Ora bem, eu estou-me assim a lembrar de dois casos. Um deles. É uma pessoa com uma importância relativa na minha vida, mas que deixou algum lastro. E isso que eu vou começar por isso. Que é uma pessoa chamada João Serra. O João, muita gente em Lisboa conhece, mas não pelo nome, conheciam por Senhor de Deus.
Ah,
o João Serra era um senhor, já de alguma idade, que costumava estar ali ao pé do Saldanha, a dizer adeus aos carros que passavam. E um dia estou a conversar com o Filipe Mel, que é realizador de cinema, e vem à conversa esta pessoa e eu disse: ah, aquele senhor maluco que costuma estar. E ele virou-se para mim com a arma séria e disse: o João não é maluco. E eu: mas tu conheces o Senhor do Adeus? E ele disse-me: eu vou ao cinema com o Senhor do Adeus todos os domingos. Queres vir? E eu durante, não sei, 3 ou 4 anos da minha vida, todos os domingos à noite, religiosamente, eu ia ao cinema com o Senhor do Adeus, com o João. E com mais pessoas, às vezes, mas cheguei sozinha com o João. Porque aquilo era um acordo tácito, era tipo, às 8 da noite ao pé de Saldanha. E nós logo víamos que filme é que íamos ver. E eu cheguei sozinha com o João. E pronto, e o João era um senhor, era um gentleman.
Muito
era uma
culto,
pessoa
não é?
Muito, muito culta, que lia imenso, que tinha viajado imenso. Era uma pessoa que tinha uma relação muito próxima com a mãe. E quando a mãe morreu, ele viu-se. Ele tinha irmãos, mas ele não se dava com os irmãos. Ele, quando a mãe morreu, viu-se um bocado sozinho no mundo. E um dia foi passear à noite, começou a dizer adeus aos carros. Os carros disseram-lhe adeus de volta. E ele tornou aquilo numa espécie de um ritual. E eu gostava muito do João, até porque o João é um bocado o exemplo de: epá, apetece-te fazer uma coisa, faz. E o julgamento dos outros, se calhar, não é assim tão importante.
Sim, sim.
E eu gostava muito do João. E ele é um dos motivos, não é o único, mas ele é um dos motivos pelos quais o meu filho se chama João. Porque eu achei que era bonito o nome do meu filho ter uma história associada. E, curiosamente, o João nasceu na maternidade de Alfredo da Costa, que, para quem não conhece bem Lisboa, é
relativamente
em frente
perto,
ao cinema monumental, que era a esquina. E eu lembro-me de estar a levar a epidural e a olhar pela janela, e na altura o João já tinha morrido, e a olhar pela janela no sítio em que o João costumava estar e a pensar: está aqui tipo um encaixe perfeito.
Exato.
De peças. E pronto.
Olha que bonito.
Porque é isso que tu
dizes.
Muita gente via-o e achava que
ele era só maluco.
E eu achava que ele era maluco, genuinamente.
Sim, sim. Achávamos todos.
Achava.
Deus, não é?
E lá está, porque não é normal alguém tirar o seu tempo para ir fazer adeus. Mas eu tenho a certeza que ele, na verdade, fazia a diferença na vida de toda
a gente. E ele era muito querido. Toda a gente que metia conversa com ele era impecável. Ele era muito querido. Ele era um senhor mesmo. Era um gentleman. Era muito fixe, o João.
Passei muitas vezes por ele, mas nunca cheguei a conversar com ele.
Eu conversei por causa disto só, não, porque calhou, mas pronto, e fui muitas vezes ao cinema com o João.
Ainda me lembro
o último, porque o João morreu pouco tempo depois, ainda me lembro o último filme que fui ver com ele foi Social Network, do David Fincher. Foi o último filme que eu fui ver com o João. Ainda me lembro.
Acho que podes lançar aí.
Sim, bonito, vá, bonito. O lado B das manhãs da M80.